Olá a todos, eu sou a Ana, ou One Ring, e bem-vindos a mais um episódio de Call of Legends, um podcast sobre esportes em Portugal. Como convidado tenho hoje o Rodolfo 5 Santos, shoutcaster de esportes. Olá Rodolfo, antes de mais muito obrigada pela tua disponibilidade, como te sentes hoje?
Eu é que agradeço o convite, antes de mais, eu sinto-me bem, um bocadinho aborrecido, sentimento geral nesta quarentena, mas o que não falta é conteúdo digital e não pode haver espaço para aborrecimento, sem dúvida nenhuma.
É isso mesmo. Para começar, quando é que começaste a jogar? Qual foi o teu primeiro jogo?
Ok, o meu primeiro jogo de sempre ou o meu primeiro jogo...
Sempre.
O meu primeiro jogo de LOL, por exemplo?
De sempre.
Ok, de sempre. Eu acho que o meu primeiro jogo foi... Eu não me lembro bem como é que se chamava o jogo, mas era um que eu tinha uma pistola mesmo e matava patos. Era um jogo de patos em que nós ligávamos a consola. Aquilo era uma consola bastante arcaica, em que nós ligávamos à TV, na altura era por Scart, tínhamos a pistola e nós íamos matando os patos. Era só isso, só apareciam patos e nós tínhamos que matar. Foi daí, eu só me lembro mesmo, quando era muito pequenino, jogar esse jogo. Não sei o nome dele, esse foi... O meu primeiro jogo foi quando o meu pai trouxe para casa essa consola e eu viciei mesmo muito nesse jogo. Depois evoluiu para a PS2, os meus pais sempre foram um bocadinho reticentes no que toca a consolas, compraram aquela, mas viram que o vício estava a ser um bocadinho demais, então meteram um pé no travão e só mais tarde é que eu comecei a jogar PS2. Depois da PS2 ainda joguei muito computador, joguei 1.6 durante muito tempo, joguei Madden, por exemplo, durante muito tempo. Mas o meu grande jogo de infância é, sem dúvida, o Ratchet & Clank.
E qual é que é o teu jogo preferido de todos os tempos?
É difícil essa pergunta porque eu joguei sempre muitos jogos. Eu ao longo de... Eu já tenho 26, portanto, eu acompanhei quase a evolução completa de toda esta indústria. E eu joguei, como estava a dizer, joguei PC, joguei PS2, joguei PS3. Agora estou de volta ao PC, já não toco numa consola, por exemplo, há muito, muitos anos. Mas o meu jogo favorito continua a ser o CS. O CS foi um jogo que me acompanhou durante muito tempo, desde o ciclo, ou seja, desde o ensino básico até ao ensino... Ui, até hoje? Se eu for fazer as contas até hoje, não sei porquê, ao certo, eu acho que é pela adrenalina que me transmite e também... O facto de eu me conseguir abstrair, por exemplo, há dias bons, há dias maus, toda a gente os tem, mas no final do dia, mandar umas balas, normalmente, no CS, é o que me abstrai de todos os problemas da vida.
Abstrai, serve para libertar um bocadinho o stress e tudo mais. Como é que descreves o teu trabalho enquanto caster e porquê a decisão?
O meu trabalho como caster, nós como casters, eu neste momento não estou a fazer apenas cast, eu sou o chefe de equipa da parte de talento, tanto da parte de LOL, tanto da parte de CS, tanto de todos os eventos que a Inigone tem, por exemplo, em mãos. Por isso, a parte de cast é sim, a minha foi por onde eu entrei, foi o meio por onde entrei para este mundo, mas o cast é... Uma coisa diferente, eu nunca tinha feito cast. Quando, a primeira vez que eu fiz cast, eu não fazia ideia o que é que estava a fazer bem. Sabia que era comentar, mas não sabia bem o que é que estava a fazer. E se me perguntares, o meu primeiro dia de cast foi realmente há 3 anos, com o Clash Royale, em que eu fui jogar no torneio. O meu, eu nessa altura fazia parte da equipa dos Electronic Generation. O meu acompanhante da equipa dos Digital Electronic disse à organização que eu fazia algumas streams, que já tinha, por exemplo, acompanhado os jogos da seleção portuguesa de Clash Royale online, e eles ficaram, acho que, com as orelhas em pé, e quando eu cheguei lá, eles disseram assim: então, tu és o youtuber, és o streamer, tu sabes dar cast, e eu, passa-me o mic. E foram essas as palavras que me deram nos dias de hoje este trabalho. E eu não ganhei o torneio. Fiquei em segundo lugar. Estava a comentar e estava a fazer o torneio ao mesmo tempo. Depois disso ganhei um trabalho em freelance. Tive uma tour de 56 escolas pelo país inteiro, com o Clash Royale e com a Inigone. Foi o que me deu a Estaleca, acho eu, essa tour, porque foi, não foi fácil, sou-te honesto, não foi nada fácil. Tive 3 meses longe de casa, tive 3 meses longe da minha família, não tinha quase tempo nenhum. Eu ia dormir, no dia seguinte já estava noutra cidade, já estava noutro sítio. Mas foi uma experiência muito boa, porque me deu estaleca. Eu tinha muitos problemas no que toca ao sistema nervoso. Eu vomitava sempre, por exemplo, antes de entrar live. 5 minutos antes ia sempre vomitar. Mas ao longo do tempo, eu acho que esse foi o meu primeiro ponto de ok, eu sou caster, mas tenho que praticar. E o facto de eu ter saído da zona de conforto logo no início, acho que foi muito benéfico para mim, porque fez-me ver que o cast não era nenhum bicho papão, as pessoas não mordiam. E então fui ganhando um bocadinho mais de confiança e fui usando mais tarde o conhecimento que tinha de outros jogos para fazer o salto. E eu neste momento estou como caster de League of Legends. Já fiz de CS, já fiz de Fortnite, já fiz de Rocket League, já fiz de Clash Royale, já fiz de Brawl Stars, já fiz de Hearthstone. Portanto, já tenho uma panóplia de jogos que eu abraço e que eu, sem problemas nenhums, posso comentar, porque já fui um grande colado. Agora, o que é que implica ser caster mesmo? Muito estudo, muita preparação, muita presença de câmara. Eu acho que nós, casters, temos uma segunda persona. Quando nós estamos a comentar, eu acho que houve sempre aquela divisão e eu, durante os primeiros tempos, lutei muito com ok, eu tenho o Rodolfo num lado e tenho o 5 no outro. E depois ficava sempre naquela dúvida e nós ficamos sempre divididos, porque há sempre uma das nossas personas que é mais confiante, que não, por exemplo, não quer saber de quantas pessoas é que estão a ver, mas há depois a parte do Rodolfo que, ok, se calhar há um bocadinho mais de retição, fica um bocadinho mais reticente, fica um bocadinho mais nervoso. O importante foi quando eu juntei os dois. E quando eu juntei os dois, foi quando eu perdi, por exemplo, o nervosismo, foi quando eu perdi aquilo que eu falei de vomitar, por exemplo, antes de qualquer transmissão live. Foi quando eu passei para o LOL e foi difícil. A passagem de Clash Royale para LOL foi o meu primeiro salto e foi um salto que eu não estava à espera que fosse tão difícil. sou mesmo honesto, não foi nada fácil. Tive que estudar muito. Eu tive 4 anos fora do League of Legends. Foram muitos anos. Parabéns, a última season que eu fiz, que eu me lembro de ter feito antes de dar o meu primeiro cast, foi na season 4. Nós estávamos na season 8, havia Blasting Cones, havia todo o tipo de champions. Estava mesmo muito diferente, havia uma Shelly, havia um Rift Herald, havia os Drakes, eram diferentes na altura, haviam champions que faziam coisas que eu estava... Por exemplo, quando eu vi o Ornn pela primeira vez, eu só pensei, o que é isto? A turma gel dá upgrade aos itens de outros... Bem, o que é isto? Então eu comecei, o meu primeiro cast de LOL foi horrível. Foi mesmo horrível. Acontece uma teamfight e eu fiquei, e bem, temos uma teamfight. Porque eu acho que desrespeitei a própria complexidade do jogo. E acho que isso dificultou muito a minha entrada, por exemplo, no League of Legends. Eu levei muito flame. Daí eu usar, por exemplo, uma pulseira que diz sempre Elevators. E sempre vou usar, até ela se partir, porque foi eu recebi muitas críticas, recebi muito flame, mas eu sou uma pessoa que olha para as críticas não de forma depreciativa e não as aceita, mas sim abraço-as e tento descobrir o que é que está por trás da própria crítica e o que é que está por trás do próprio flame. Acho que isso é a coisa mais importante que um caster também deve ter, é saber ouvir, porque nós nunca vamos ter um caster nunca tem um cast 100% correto, nem os da LEC têm, mesmo com teleponto. A verdade é essa, é que há sempre um erro, há sempre uma palavra que te falha, há sempre um momento em que tu perdes, e isso acontece muito, por exemplo, nos casters, e no League of Legends, inclusive, acontece realmente muito, muitas vezes. Nós estamos, eu estou a ver o top, e estou a olhar para o minimapa e estou a ver o bot, estou a ver a rotação. Mas se a director câmera, se nós não tivermos observer, por exemplo, não apanha logo desde o início da ação, tu já começas a, por exemplo, a ação atrasado. O que vai fazer com que tu percas o fio à meada. E isso é uma das grandes lutas que nós temos, porque nem todos os jogos têm observer e muitas vezes, mesmo quando têm observer, não conseguem acompanhar a ação. Mas mesmo quando acompanham, há certas vezes que a nossa própria mente não está atenta. E quando não está atenta, o relato da própria teamfight não vai sair bem. O importante, ao longo destes 2 anos que eu estou com o League of Legends, o que eu aprendi é encontrar um novo ponto. Ou seja, mesmo que perca um primeiro ponto ou um primeiro fio, há sempre outro fio condutor. E no início eu não tinha isso. Eu brincava mesmo. Eu ficava mesmo à nora. Ok. E depois atrapalhava-me nas palavras porque perdia a ação e eu estava a pensar: fogo, as pessoas vão pensar que eu sou noob ou que eu não estudei o jogo. Não, é apenas uma falha de atenção. E às vezes isso acontece. Eu tenho visto a LEC, as transmissões da LEC, e a partir de casa também é um bocadinho mais complicado de fazer porque há sincronização, há problemas de sincronização. Porque ou estão os dois jogadores, ou estão os dois casters e o produtor no Spectator, ou então há um clean feed e o clean feed tem sempre 1 segundo, 2 segundos de delay, portanto a ação nunca vai ser exatamente igual. Mas eu acho que há uma coisa importante, deixa aqui bem claro: existe sim um live buff, ou seja, o live buff é o que nós casters chamamos de eventos live. Um caster alimenta-se do público normalmente. Se o público estiver a responder, nós casters vamos sentir a emoção e vamos entrar em êxtase, sai-me muito mais natural, fico mesmo um bicho do palco e nunca me lembro, por exemplo, no evento live, eu nunca me lembro do meu próprio caster. Tenho que sempre rever os votos, apesar de não ter muito tempo agora para rever votos porque tenho outras funções. Eu lembro-me perfeitamente do meu primeiro evento live, foi na Eurogamer de 2018, se não me engano. Eurogamer 2018, em que me mandaram aos lobos e disseram assim: vais fazer a final. Tens For the Win contra Kick. Eu estava mesmo a bater mal. Eu assim, oh meu Deus. Eu tinha o meu colega que na altura era o RX. Ele agora já não, já saiu de cast e ele estava a dizer: não, não te preocupes, não te preocupes. E correu bem, correu muito bem. Foi o primeiro evento de LOL e sou muito honesto que me senti mesmo satisfeito com o meu trabalho. E a partir daí foi sempre a estagnar um bocadinho o meu cast, foi encontrar o meu próprio estilo de cast. Cada um de nós tem um estilo diferente. Eu sou play-by-play, agora também posso fazer um bocadinho de análise, é um bocadinho mais fraca. Admito que nós play-by-plays normalmente estamos focados em relatar a ação, em dar tópicos ao analista e não propriamente analisar a partida. Mas nós, ao longo deste último ano, ao longo deste ano e meio, tivemos a trabalhar muito de como respeitar o analista, porque havia às vezes muitas faltas de respeito no que toca à vez de falar, e uma das formas que nós encontramos para resolver essa mesma questão foi inverter os papéis. O play-by-play normalmente entra, apresenta o analista, dá tópicos ao analista, o analista vai falando sobre o Champions Select, sobre todas as hipóteses que podem acontecer no Champions Select, quais são os Champions, o que é que cada um traz para aquela composição, o que é que ficaria melhor, o que é que encaixava, por exemplo, talvez na composição adversária para dar counter. E depois na entrada do jogo, e antes, eu aqui saltei um passo, porque o play-by-play no Champions Select o que pode fazer é dar um bocadinho de storyline, um bocadinho de se o analista se perder um bocadinho nas palavras, tu dás outro tópico e ele vai pegar por aí. Depois, dentro do jogo, havia uma coisa que acontecia muitas vezes e era uma das coisas que nós tivemos que treinar mais, que foi o facto do play-by-play estar sempre a cortar o analista. Ou seja, o play-by-play tem sempre aquele ponto mais de poder cortar o analista sempre que pode, sempre que ocorra ação. Mas nem sempre um gank, nem sempre uma rotação vai dar em alguma coisa. Portanto, nós quando fomos colocados em analista, por exemplo, os play-by-plays foram colocados em analista, foi quando nós percebemos e foi quando eu percebi: ok, eu não devia de cortar ali, eu não devia de falar e ter falado ali, E foi a partir daí que nós fomos montando uma coisa muito mais sincronizada, muito mais profissional. Aí eu também dou graças ao meu mentor, que foi o AC. O AC foi um dos meus mentores, foi um dos casters, é um dos casters também mais rotinados, mais, com mais taleca, com mais tempo também aqui nesta comunidade, neste panorama nacional, tal como o Bombe Nuker. O Bombe Nuker também é um dos casters que sabe, porque tem muita experiência, é muito bom, é realmente muito fácil dar cast com eles. Eles percebem o seu lugar, e mesmo quando, por exemplo, nós não respeitamos, ele sabe como dar a volta a essa mesma situação. E isso é muito importante. Agora também já consigo fazer isso, já nós todos, tanto eu como o Guerreiro, que somos neste momento os dois casters que estão full time, já conseguimos dar esse tipo de formação a novos casters e já conseguimos fazer isso por nós próprios. Mas no início foi difícil, eu posso dizer que foi mesmo muito difícil acompanhar tudo. O que requer muito para cast é estudar, preparar, ou seja, ir buscar os OPGGs, ver o que é que os jogadores andam a treinar, ver os resultados, apontar tudo. Se nós estivermos numa corrida de playoffs, convém os casters todos fazerem o seu trabalho de casa e fazerem as contas em casa para estarem muito bem informados. O importante também é a storyline que vem de trás, ou seja, a história da própria liga, a história por detrás de cada jogador. É um dos meus pontos mais fortes, porque é um dos pontos em que o play-by-play pode entrar com a análise. Acho que é muito importante. Eu acho que a storyline, por exemplo, nós temos exemplos como o Quickshot. Eu admiro muito o Quickshot por uma razão. O conhecimento que ele tem da storyline inteira, da LEC, por exemplo, é insane. E ele não analisa, se nós todos repararmos, o Quickshot não analisa propriamente o jogo, dá tópicos, faz muitas perguntas, por exemplo, a meio do cast, mas nunca vai analisar a fundo. Mas no que toca ao storyline, ele é insane e é um dos grandes exemplos a seguir para todos os casters, sem dúvida nenhuma, para todos os play-by-plays.
Bem, tu tocaste aqui em imensos tópicos que eu queria falar, desde o teu percurso pela indústria, os tipos de cast, as diferentes funções e as dificuldades. Passaste pelo teu crescimento tanto pessoal como profissional e tudo mais. E aqui ponho-te uma pergunta: como é que os teus familiares e amigos veem a tua carreira? Principalmente quem está de fora e não tem contacto com a indústria dos esportes. Alguma vez sentiste que não foste levado a sério?
Ui, tantas vezes. Houve ali uma parte do meu percurso que eu não falei, que foi, eu comecei por streamar na Twitch, comecei antes por fazer vídeos no YouTube, e na altura eu ainda estou a tirar o curso e ainda estou a tirar a licenciatura, porque fiz uma pausa. Eu sou filho de um contabilista que ainda está a estudar aos 55 anos, e também a minha mãe é professora de universidade. Eu chumbei um ano de secundário. Eu sempre fui um bocadinho rebelde. Nesse aspecto, eu nunca gostei muito de estudar. Eu perdi-me um bocadinho, mas acho que todos nós passamos por essa fase, um bocadinho de maluqueira, um bocadinho de tentar descobrir quem nós somos propriamente. Então eu fiz uma certa pausa nos estudos. Ficando um ano para trás, eu perdi muitos dos meus amigos. Foi uma época muito complicada em que eu depois virei-me para a minha vida boémia, o que não foi nada bom. E depois, quando entrei para a universidade, que eu acabei depois por fazer o secundário no ano seguinte, passei para a universidade e eu não queria ir para a universidade. Foi muita pressão pelo lado dos meus pais, porque eu queria ir trabalhar, queria um ano para mim. E eu, quando fui para a universidade, no primeiro ano eu fiz 9 cadeiras em 10. Eu no segundo ano fiz uma cadeira em 10. Portanto, eu no segundo ano comecei-me a perder. Só estudava. Nessa altura não jogava quase nada. Eu jogava CS. E quando a minha mãe viu que eu estava a ficar um bocado para trás, ela sentou-se comigo e disse: filho, isto tu ou fazes alguma coisa com todo o tempo que tu tens a passar no computador, ou tens que repensar duas vezes aqui na universidade. Eu acho que não deves deixar a universidade. Sempre fizeram pressão para eu continuar a universidade. Eu disse assim: bem, eu preciso de uma pausa para mim e para eu descobrir o que é que eu quero fazer, porque eu neste momento não estou bem no curso. Eu preciso de ver o que é que está lá fora, preciso fazer alguma coisa que eu goste, alguma coisa que faça por mim, Então comecei a fazer a minha stream, foi daí que nasceu o 5. E foi depois deste processo que demorou 3 anos, certo? Foram 3 anos que eu estive aqui a pensar. Portanto, quando eu comecei a fazer stream full time, quando eu comecei a fazer vídeos full time, foi um ano em que houve muitas discussões cá em casa, porque não dava dinheiro. Nós sabemos que é difícil vingar no YouTube, é difícil vingar na Twitch. Eu no CS, na altura, estava com o CS no YouTube, não estava a funcionar, então o que eu fiz foi saltar para a Twitch, procurar um jogo em que não tivesse assim tantos streamers portugueses, porque o meu inglês nunca foi muito forte, portanto eu precisava de streamar em português. Então fui para o mobile, foi aí que eu comecei a fazer streams de Clash Royale e Summoners War, e foi quando eu comecei a receber quando eu recebi aquele tal convite para a Iberanime para participar no torneio, em que recebi o trabalho e depois aquelas escolas, foi quando eu mudei a opinião dos meus pais. Agora, da minha família, que não está comigo tantas vezes, eu agora vou falar de uma coisa muito pessoal. Morreu a minha avó há muito pouco tempo. Foi difícil. Foi daí que eu não estive presente nas meias finais, nem nas finais da LPLOL, e estive fora durante muito tempo. A minha avó disse para mim, foram as últimas palavras dela para mim, foi: filho, tu tens a tua vida toda no carro. E isto vai responder à tua pergunta, de certo modo. Porque a parte da família foi um bocadinho... Há sacrifícios a fazer. Vamos ser honestos. Há sacrifícios a fazer nesta indústria, porque os eventos normalmente são só ao fim de semana. Portanto, o tempo que eu poderia estar com a minha família... Eu não vou poder estar nos jantares, nos almoços, não vou poder estar nas festas de anos. Eu falhei imensas festas de anos. E nestes 3 anos, eu conto pelos dedos quantos almoços e quantos jantares é que eu fui de família. Ou seja, eu tive que me distanciar um bocadinho da minha família, muito pelo meu trabalho. E acho que é um sacrifício que nós todos fazemos, que custa. Custa, claro que custa. Eu não queria de todo afastar-me da família, mas assim tem que ser. Por exemplo, o estúdio está em Braga, ou está em Penafiel, ou tenho que ir para o evento em Lisboa, ou evento para o Porto, que é durante o fim de semana. Eu também precisava muito dos eventos para tentar, porque eu estava a tentar criar o meu próprio caminho. Agora que olho para trás, se calhar podia ter dado um bocadinho mais de valor à minha família, podia ter dado mais um bocadinho de informação à minha família, apesar dela hoje compreender o meu trabalho. Acho que foram precisos muitos anos, foram precisos 2 anos para eles compreenderem o meu trabalho, mas no início foi muito complicado. Como é que nós damos a volta a isso? São os pequenos momentos, são as pequenas folgas, são aqueles momentos em que eu posso, e mesmo que tenha pouco tempo, vou lá, vou ter com eles e...
Consideras então que estes sacrifícios são das maiores dificuldades em trabalhar para ti nesta área?
Sim, porque é realmente uma das maiores dificuldades, acho que será mesmo essa, a parte da família, porque é um trabalho que te consome muito tempo, muitas horas e muitos fins de semana. É difícil de conciliar tudo isso. Primeiro de tudo, acho que nós temos as nossas prioridades, nós temos o trabalho, mas há certos momentos em que nós temos que cancelar o trabalho, pôr a cabeça um bocadinho no outro lado, porque também é importante. E se nós não tivermos uma casa para onde ir, e quando eu falo de casa é uma casa, fica complicado aguentar todo este ritmo. Eles compreendem o meu trabalho agora, mas... Foi difícil para eles, porque antes eu ouvia aquelas bocas: nunca está cá, nem quer saber da família. Não, pelo contrário, eu dou muito valor à família, dou muito valor à casa, mas eu escolhi este caminho. Foi um caminho que eu fiz sozinho, foi um caminho em que eu, no final das contas, depois de 3 anos, eu continuo aqui a gostar imenso do que faço e não trocava por mais nenhum trabalho, porque eu adoro o que faço. É a única coisa que eu digo que é difícil. Eu acho que uma das coisas que também será difícil é as horas de sono que tu perdes. Há eventos em que são 3 dias, 2 dias, 4 dias, mas nesses 3, 4 dias, maior parte Incluindo eu, porque eu tenho muitos problemas de sono por causa dos meus horários serem um bocadinho trocados, porque eu trabalho maioritariamente à noite. Eu, por exemplo, na Lisboa Games Week passada, dormi 8 horas em 4 dias. Não vou mentir, é muito difícil. Isto acontece diretas neste ramo. Pelo menos para mim acontece muito, mas é muito por causa dos meus horários. Sei que há muito, por exemplo. Às vezes não há mesmo maneira de nós conseguirmos dormir mais. Às vezes nós só temos 4 horas, 5 horas. Agora, felizmente, já tá a melhorar. Que foi uma das coisas que eu, quando passei para a gestão de talento, eu disse: quem aparece à frente da câmara tem que ter o seu devido descanso, porque senão é complicado, porque afeta tudo. Afeta o discurso, afeta até a nossa própria maneira de transmitir a emoção. Estamos cansados. Acho que temos muito pouco tempo e muitas coisas que nós queremos fazer, e às vezes nós perdemos um bocadinho e ficamos overlapped, ou seja, ficamos mesmo overeated. Não, não, não com... Depois precisamos sempre para aí de uma semana de descanso de cada evento.
Relaciona-se um bocadinho com a saúde, não é? Um bocadinho não, isto é saúde.
Sim.
Sentes então que as organizações e que os desafios então para o futuro, para agora, nas organizações, é exatamente investir um bocadinho ou repensar a forma como olha para a saúde, não só a nível físico,
Eu acho que é de dar
psicológico.
tempo. Dar tempo, Ana. Eu acho que é de dar tempo. Se querem fazer um evento, deem tempo. Porque nós, por exemplo, não somos uma grande empresa, não é? Inigo não é assim. Nós temos de fazer alguns sacrifícios, por exemplo, no que toca, por exemplo, a boleias, etc. Por isso nós estamos sempre dependentes de uns dos outros. O que vai acontecer nos eventos é que nós, se nos atrasarmos um bocadinho, porque nós temos tão pouco tempo para montar, por exemplo, um palco, para montar as ligações, fazer passar o cabo, ou mesmo o evento já fica um bocadinho em cima do joelho, isso faz com que toda a produção, incluindo os casters, incluindo os árbitros, incluindo toda a gente, vai para casa mais tarde e depois tem que acordar mais cedo. Eu acho que uma das grandes melhorias que os eventos poderiam fazer era dar tempo, dar mais tempo para montarem tudo, para ser muito mais fácil, e também muito mais saudável, não é? Muito mais saudável para todos nós.
Como descreverias a evolução dos esportes nos últimos anos em Portugal?
Eu só estou nesta indústria há 3 anos. Eu não conhecia a LPL. Hoje já se sabe um bocadinho mais o que é LPL, o que é LPCS, o que é MLP, todas as competições que nós temos cá, por exemplo, tanto Hearthstone, tanto PUBG, mas mesmo assim, falta de divulgação. Mas se eu olhar para trás, houve muita evolução no que toca à produção, no que toca a casters. Os casters já sabem estar, porque já têm a estaleca, já têm a prática também. E falta ainda o espetáculo. O fator espetáculo acho que é muito importante e é uma das coisas que nós não estamos ainda a proporcionar ao público. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da LEC. A LEC tem aquelas entradas antes de cada final, antes de cada. Tem uma banda, tem alguém a dançar, tem, por exemplo, o jogo de LEDs, como eles fizeram, o jogo de luzes, e nós ainda não temos talvez o um investimento para fazer isso, mas acho que estamos lá a chegar e acho que antigamente. Eu não sei, eu vejo VODs antigos, eu vejo VODs antigos e a produção estava um bocadinho má. Os casters muito nervosos, por exemplo, muito nervosos, atrapalharem-se muito. Mas agora é uma coisa muito mais profissional, eu acho. Também temos os prémios de esportes, que também
Exato.
traz um bocadinho mais de reconhecimento à própria indústria. Temos a LPLO, que também subiu bem e está a subir nas graças também da Riot e nos portugueses. Temos o CS, que continua a ser aqui o desporto rei em Portugal e continua a encher pavilhões. Mas mesmo assim, acho que há uma coisa que não foi melhorada ao longo destes anos todos, que foi o fator espetáculo. É uma das coisas que falta aqui em Portugal. É uma das coisas que nós temos que investir, porque é o que traz muito público, é o que, por exemplo, pode trazer marcas, é o que pode trazer mais patrocínios, é o que pode trazer mais income e mais investimento para esta indústria, é o que faz com que as coisas evoluam. E nós, acho que daqui para a frente é apostar no espetáculo.
Mas achas que esse investimento no fator espetáculo, como lhe chamas, não poderá passar também na criação de outro tipo de conteúdo e de divulgação? Falas
Isso
mesmo só de uma questão de produção?
é uma. Eu estava só a falar numa questão de produção. Agora, se falarmos de divulgação, eu sou muito honesto. A divulgação da LPLOL, a divulgação de todas as competições, acho que poderia ter sido de maneira diferente. Por exemplo, a MOSX já faz uma divulgação que eu gosto, dá panfletos pela rua, pelas ruas de Lisboa, pelas ruas do Porto, coisas que nós não vemos assim tantas vezes. A Lisboa Games Week mete cartazes, mas eu acho que não é apenas. Nós não precisamos apenas de cartazes em Lisboa, nós precisamos de cartazes em todo o país, nós precisamos de panfletos a serem dados em todo o país, precisamos das redes sociais, de toda a gente que está envolvida nesta indústria, de partilhar, dar retweet, fazer entrevistas, fazer podcasts como nós estamos aqui a fazer. Há tantas coisas que nós podemos pôr para divulgar as próprias ligas, a própria indústria, que nós, neste momento, não o estamos a fazer. Eu acho que nos desleixámos um pouco nisso. O que nos atrasa também um bocadinho o nosso próprio crescimento. E sim, falta muita divulgação. Toda a gente devia de dar um bocadinho mais de ênfase a todas as competições, e divulgar as mesmas. Agora, eu, por exemplo, eu não gosto de estar muito ativo nas minhas redes, eu só estou ativo nas redes quando há qualquer tipo de competição ou quero divulgar uma competição que vai haver. Eu faço esse esforço porque eu não gosto muito das redes sociais, nunca gostei. Eu não gosto de passar, por exemplo, muita coisa nas redes, gosto de passar aquilo que é importante nas redes, ou seja, divulgo sempre. Mas eu acho que há falta, por exemplo, de divulgação por parte dos jogadores, e por parte das organizações. As organizações estão a entrar bem este ano. Eu gostei muito das organizações, tanto For The Win, EGN, Sam Clan, Cidade Curiosa. Os Gitters e Bulls vi ainda alguns posts, os Kick mesmo assim estando noutra liga estão a continuar a meter muita coisa cá para fora, muita informação, muita divulgação, mas tem que ser mais difusiva, tem que se dar giveaways, tem que se fazer podcasts nos próprios canais, tem que se fazer conteúdos diferentes. Há tantas coisas que nós podemos melhorar para divulgar tudo isto, mas o que falta mais é, como tu dizes, conteúdo.
Exato.
E esse conteúdo tem que ser feito de alguma forma ou de outra, porque se nós queremos que isto ande para a frente, é preciso que as pessoas saibam que isto está a acontecer. E neste
Exato.
momento as pessoas não conhecem. Falha o aquele canal que chega à casa de todas as pessoas. Não sei se a RTP Arena também tem aquele espaço, não é, na televisão, mas acho que nós devíamos ter outro espaço em horário nobre, num outro canal qualquer. Acho que seria muito bom. O Canal 11 já começa a fazer algumas coisas com esportes, mas eu acho que eles têm que expandir para os outros esportes. Esta seria uma ótima altura para nós darmos um boost, por exemplo, aos esportes, que as pessoas não conhecem. Portanto, como é que elas vão cá parar? E acho que nós temos que ir muito mais a fundo no que toca ao público geral e deixar de parte um bocadinho o público que já sabe deste mundo dos esportes, pelo menos cá em Portugal. Acho que aí tens razão, Ana, e acho que podíamos introduzir mais, como nós introduzimos anteriormente a Vorten. Eu lembro-me no Rock in Rio que introduziu a Olivia Ortiz, a Carolina Patrocínio, para fazer alguns jogos engraçados e alguns jogos, por exemplo, da Nintendo Switch com o Rico Fazeres. Acho que essas iniciativas trazem mais público, e público que se calhar desconhece completamente este mundo de esportes.
Exatamente.
Mas como está ali a Olivia Ortiz, ou a Carolina Patrocínio, ou o Cristiano Ronaldo, ou o João Félix, que ainda há pouco tempo estava a streamar Fortnite, vai trazer muito público, porque eles trazem uma clout diferente, trazem os seus fãs, e os seus fãs, de certeza que muitos deles vão estar a jogar, e se o ídolo deles está a jogar, eles vão jogar ainda mais e vão querer saber quem é que está a fazer este género de iniciativas. Portanto, acho que tens toda a razão. Acho que podíamos muito mais sair deste mundo de esportes e ir buscar as pessoas que estão fora dele. E é o grande obstáculo e a nossa grande missão nestes próximos anos, né? Neste próximo ano e na próxima década, é trazer o público geral para este mundo de esportes. Ou então que o público geral abrace este mundo de esportes.
Exatamente. da forma como dos esportes são vistos cá, sem ser um bicho de sete cabeças, sem ser uma droga,
um vício, ou
sem ser um vício. Exatamente. O que é que, pegando aqui no que tu estavas a dizer exatamente sobre este público geral, o que é que tu tens a dizer sobre a comunidade? Achas que tem um papel fundamental para esta evolução e para esta visão dos esportes?
Claro que sim. Isto não é uma coisa que nós, casters, por exemplo, ou criadores de conteúdo, vamos fazer sozinhos, ou mesmo as próprias organizadoras de eventos, como a Inigon, para a qual eu trabalho, ou mesmo a Vorten. Isto tem que ser um esforço conjunto entre comunidade e entidades no que toca à divulgação. Não custa nada falar sobre isto e publicamente. Eu acho que há tantas conversas públicas que eu vejo no Twitter e que nós vemos no Twitter, de certeza, Ana, que tu também vês, que são escusadas e podiam estar a falar, por exemplo, de outra coisa. Eu acho que tem que ser um esforço conjunto e acho que temos de trabalhar todos para o mesmo e trabalhar para a comunidade, porque, acima de tudo, isto tudo é para a comunidade, isto tudo é para fazer crescer essa mesma comunidade.
E tens algum conselho para quem queira entrar na indústria dos esportes?
Preparem-se. Acho que quem quer entrar neste momento na indústria dos esportes vai ter que se preparar muito bem. Vai ter que ser muito casmurro. Vai ter que também ter uma força que eu, por exemplo, quando entrei, desconhecia que a tinha, que nós não temos horário de trabalho. Portanto, nós podemos estar a trabalhar às 2 da manhã, podemos estar a trabalhar às 4 da manhã, podemos estar a trabalhar à 1 da tarde ou às 9 da manhã. Há coisas que têm que ser feitas. Neste momento, por exemplo, nós temos cada vez mais iniciativas, portanto, quem queira entrar nos esportes, seja como caster, seja como produtor, seja como árbitro, seja o que ajuda a montar os palcos, vai ter muito trabalho e tem que se preparar, tem que pensar bem, se está pronto para não dormir algumas horas, se está pronto para sacrificar alguns pontos que eu já referi neste podcast, por exemplo, a família é um dos pontos que eu acabo por sacrificar mais, os meus amigos também ficam um bocadinho às vezes do lado. Esse é o meu maior conselho, tentem arranjar maneira de conciliar todas as horas de trabalho com a família, porque vai ser das coisas mais difíceis que vocês vão ter que fazer. Porque vocês vão perder muitos fins de semana, vocês vão perder muitos aniversários, vocês vão perder muitos jantares, muitos almoços. E eu acho que, para mim, eu volto a tocar neste assunto, acho que o maior conselho é gestão pessoal. Esse é o meu maior conselho. Tenham a melhor gestão pessoal que vocês conseguirem para estar bem com vocês próprios. Acho que isso é o meu grande conselho. Porque não vai ser fácil no início, não vai ser nada fácil, quem quiser entrar não vai ser fácil no início, vai haver muitas coisas que não estão completamente consolidadas, ou seja, vai haver aqui muitas mudanças, por exemplo, de planos, e por isso é que nós trabalhamos fora de horas. Por isso, o meu maior conselho é gestão pessoal, tenham sempre tempo para vocês, eu acho que isso é importante. Apesar deste trabalho ocupar muitas horas e muitos fins de semana, e isso, vocês têm que ter sempre tempo para a família e para os amigos, porque senão o próprio trabalho, a própria comunidade vai-vos comer vivos.
Rodolfo, mais uma vez, muito obrigada pelo teu tempo, pelo interesse e por esta conversa. Se tiverem perguntas ou assuntos que gostassem de ouvir discutidos, enviem-me uma sugestão. Até à próxima.